nós estamos num ciclo. Nós estamos num ciclo. Pode diminuir para mim o PA um pouco, porque vai sobrar. Nós estamos num ciclo onde o nosso entendimento desse ciclo do ano de José agora. Nós estamos vivendo alguns ciclos esse ano. Nós aprendemos muitas coisas, nós aprendemos sobre posicionamentos, nós aprendemos esse ano sobre maturidade. Mas quando estava lá na virada do ano, e nós falamos todos aqueles versículos da vida de José, esse último ciclo do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, né, nós vamos fechar o ciclo das instruções sobre o ano de José. Em qual versículo nós estamos exatamente, Davi e José? Porque tem gente que, se você que está atento, você acompanha o entendimento do que a igreja caminha. Então você pega lá, quando Jacó chama José para abençoá-lo, ele fala, olha, vem aqui. Aí ele começa, José é um ramo frutífero, lá em Gênesis 49. Um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos saltam pelos muros, né? E aí ele começa a dizer, José... os inimigos lideram com violência, mas o arco permaneceu firme. Nós estávamos exatamente nesse ciclo de José, de preparar, de posicionar, de maturidade, para entender esse ano de José. Agora nós vamos voltar à parte importante do versículo inicial da bênção de José, que é, seus ramos saltam os muros. Então o que é saltar os muros? É hora de pôr para fora tudo aquilo que eu tenho recebido durante esse ano. É o tempo de saltar pelos muros. Diga comigo, é o tempo profético de saltar os muros. E dentro disso nós vivemos a convenção, ouvindo, fechando o ciclo da maturidade dos filhos. O nosso bispo, nosso pastor ministrou muito sobre fé ao nosso coração, sobrenatural. E agora a gente está falando, no mês de setembro todo, sobre uma marca da vida desse filho maduro. Esse filho maduro, esse filho de Deus, ele é um semeador. Domingo passado nós falamos sobre isso. Semeador saiu a semear. E ao semear, é um versículo tão simples, com verdades tão contundentes. E hoje, mais uma vez, no domingo nós sempre vamos trabalhar a fundamentação disso, para amanhã trabalhar a projeção disso. Então hoje nós vamos ao Sermão do Monte. Durante esse mês nós vamos ficar atentos a muitas palavras de Jesus, que elas vão nos ajudar. Porque se tem alguém que explicou e ensinou sobre a natureza do salvo, a natureza da salvação em nós, foi Jesus. E Jesus, quando reuniu os seus discípulos no monte, logo no início do Sermão do Monte, quando Jesus está falando da natureza, o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. São as leis do reino de Deus, né? E todo mundo pensa assim, apenas são as leis teóricas, como foram as leis de Moisés? Não. Jesus ali no monte, ele está falando pura e exclusivamente de vida prática. Você precisa gravar isso em seu coração. Olha lá, vendo as multidões, subiu ao monte e como que se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. A palavra ensinar em grego é didaquê. Ele passou a ensiná-los mesmo, uma didática de vida, não é? Jesus passou a falar assim, a vida do reino, diferente do que vocês aprenderam com os costumes dos seus pais, é uma vida prática e não uma vida teórica. Porque a grande dificuldade desse povo era, está tudo escrito aqui, mas como é que vive isso? E Jesus o tempo todo no Sermão do Monte falava o quê, gente? Vocês vão lembrar, foi dito isso a vocês, mas eu, porém, vos digo. O tempo todo Jesus está dizendo, isso aqui é praticado dessa forma. Então você vai começando a ver, Jesus diz assim, foi-vos dito, né? Orem pelos que vos amam, Mas eu, porém, vos digo, se você só ora por quem te ama, de nada é vantagem nisso. Eu, porém, vos digo, orai pelos vossos inimigos. Jesus disse, como é que ele dizia? A lei dizia, se um homem for para a cama, estou traduzindo linguagem de hoje, né? For para a cama com uma mulher, com ela comete adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que, olhando para qualquer mulher, com um olhar cobiçoso com ela, já cometeu adultério. Então, Jesus, olha lá, com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, Jesus, o tempo todo, no Sermão do Monte, ele está falando o quê? Da didática do reino. A vida do reino de Deus não é uma vida teórica, é uma vida prática. Por isso que, domingo passado, você aprendeu uma das marcas da natureza do salvo. O salvo é um semeador, e o semeador saiu a semear. Lembra da nossa querida avó, se sua mãe já brincou assim com você na sua infância? Minha avó falava isso muito comigo. Estava lá na casa dela em Araxá, comendo uma fruta, podia ser laranja, melancia, mamão. Ela sempre gritava, menino, toma cuidado com a semente. Não engole a semente, vai nascer um pé de melancia na sua barriga. Vai nascer um pé de laranja na sua barriga. Mas é que a avó da verdade estava ensinando um princípio de vida. No reino do Espírito, semente não se come. Semente se semeia. Por isso que Jesus diz. E o semeador saiu a semear. Hoje, nós vamos aprender mais uma das características do salvo. E qual que é a característica do salvo que nós vamos aprender no dia de hoje? Vamos lá? Essa é muito simples. Essa, como diz o outro, tem poucas explicações. Eu vou fazer poucos clareamentos no texto, porque ao ler o texto, você automaticamente vai ver o que, que Jesus está querendo falar com a gente. Jesus, então, ali no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5, ele começa a ensinar a natureza do salvo. E aí, nesse texto que nós já vamos ler, cada evangelista no seu evangelho, Mateus vai usar uma expressão. Marcos vai usar a mesma expressão de Mateus com mais uma palavra. Lucas vai usar a mesma expressão de Mateus e Marcos com mais uma palavra. Então, cada evangelista, por que o evangelho é sinótico? Sinótico significa sobre a mesma ótica, só que cada um escrevendo de acordo com a perspectiva que viu. Se eu contar, se nós colocarmos um filme para rodar aqui agora, tem centenas de pessoas aqui agora. E eu pedi um relatório, serão mais de 100 relatórios do filme diferentes um do outro. Alguma coisa ou outra vai parecer. Sobre o que, que trata esse filme? Porque todo mundo tem uma ótica daquilo que está vendo. Então é isso que nós vamos ver hoje na boca e na escrita de cada evangelista, na escrita, né, porque foi na boca de Jesus. O que, que ele está falando da nossa natureza? E no final, nós vamos hoje dar o primeiro passo de iniciativa proposital daquilo que nós queremos para setembro, outubro, novembro e dezembro, como salvos nessa cidade. Então vamos ao texto. Dito isto, como diria o outro, posto isto, Mateus capítulo 5, verso 14. Quem me entendeu até agora, diga amém. Ficou claro para você o que eu disse, a natureza do salvo? Então vamos lá então. Mateus 5,14. Leia bem alto, toda a igreja, é importante você ler, que você se escute falando esse versículo. Beleza? 1, 2, 3, vai.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade
edificada sobre um monte. Beleza? Nesse texto, Jesus apresenta uma característica da nova natureza do salvo nele. Ele está falando aqui com seus discípulos. E ele está dizendo, vós sois. Ele está conjugando o verbo ser no presente indicativo. Né? Você está lá na aula, aquelas aulinhas que a gente não gosta de verbo, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Né? Presente indicativo do verbo. O que, que esse verbo indica? Ele não está dizendo assim, ó, vocês serão. No texto grego, não está vocês serão. Jesus está falando para a gente que veio andar com ele, está assim, ele começa, bem-aventurados, tarará, 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 até o 9, ele fala das bem-aventuranças, da natureza do salvo. Agora, a partir do verso 9 em diante, ele começa a falar da natureza. Que natureza que é essa? Quem eu sou nele? O que que essa salvação, o que que essa semente da salvação do reino fez em minha vida? Irmãos, de todo meu coração, eu queria muito, muito, que você me escutasse com dois membros do seu corpo aqui hoje, os seus ouvidos e o seu coração. Porque nada daquilo que não desce para o coração frutifica na sua vida. É preciso entrar aqui. A porta de entrada do reino na minha vida é o meu ouvido. Então, deixa entrar no seu coração, deixa entrar no seu ouvido para cair aqui. Quando eu leio a Bíblia tem transformado a minha vida. E a Bíblia é a palavra de Deus que nos transforma à semelhança de Jesus. Ele está dizendo assim, vós sois é uma linguagem clássica, uma linguagem límpida, clara da língua portuguesa, mas vocês são. NTLH, você vai ver lá, está escrito, vocês são. E o que que nós somos? Nós somos a luz do mundo. Diga comigo, eu sou a luz do mundo. Quem disse isso? Quem está falando isso para você? Jesus. Lembra lá do nosso costume no catolicismo? Palavra de Jesus. Eu sou a luz do mundo. E aí, quando você pensa, vamos começar pensando a partir disso aí que nós estamos lendo. Quando a gente pensa em luz, luz tem três funções básicas. Qual a função da luz? Antes de eu falar das funções básicas da luz aqui, que são muito simples, para pensar comigo agora, em toda a iluminação que tem aqui na igreja agora, todas as lâmpadas que você consegue visualizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. A luz que nos ilumina agora, ela existe para si mesma ou ela existe para algo fora dela? Então, se Jesus está dizendo que você é a luz do mundo, primeira coisa que Jesus está dizendo, você não vive mais para si mesmo. Primeira coisa é essa. Se tem uma coisa que precisa ser deletado da vida do salvo, é uma vida de quê? De egoísmo. Uma vida onde eu vivo só para mim. Não sei se está claro para você comigo falando, né? Enquanto eu falo, você pode construir dentro do seu coração os argumentos que vão refutar o que eu estou te falando. Eu não tenho problema nenhum com isso, não. Mas tudo que Jesus fala é uma verdade absoluta. Jesus pega exemplos claros para falar de verdades simples, mas verdades absolutas. Veja bem, vamos aprofundar. Se não tivesse ninguém aqui agora, ninguém, se prédio estivesse vazio, e todas essas luzes estivessem acesas, elas estariam servindo para quê? Para nada. O propósito dessa luz não é viver para ela, é viver para um motivo pelo qual ela foi criada. E uma luz foi criada para três motivos. Sabe qual que é o primeiro? Diga comigo, é poderoso, vai pegando o seu espírito aí. Diga comigo, três propósitos da luz. Não é o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje está ali, ó. A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Né? Se quiser pôr esse tema, põe esse tema aí. Propósito da luz número 1. Diga comigo, dissipar as trevas. Você pode repetir isso para mim? Mais forte? Para que você existe? Satanás, ele é o príncipe de quê? Então eu, na minha natureza de salvo, fui levantado para dissipar as obras de Satanás. Primeira função da luz: dissipar as trevas. Eu não vou falar com você com propriedade, quem conhece do assunto, porque só ouvi uma vez no documentário. Eu vejo documentários que me chamam a atenção. E teve um dia que eu vi um documentário sobre física, né? Sobre física. E aí, uma das coisas sobre as trevas que a gente aprende, que as trevas só existem onde tem ausência de luz. Então as trevas só reinam onde tem ausência de luz. Tem treva no Brasil? Tem. Aonde? Onde tem ausência de luz. Tem treva no lugar onde você trabalha? Tem, pastor. Ausência de luz. Ah, mas lá, nesse documentário interessantíssimo, o cara fala que existe, eu não sabia disso, que existem três tipos de trevas. Três tipos de trevas. Eu não sei te falar aqui ao certo de cabeça, né? Mas uma é trevas parcial. É aquela que você sabe que está escuro, mas ainda existe um facho de luz ali. Mas veja bem, o último nível de trevas chama trevas densas. E quem fala sobre isso jura de pé junto que trevas densas, inclusive tem um dos nossos amigos, o missionário Abraão, ele esteve numa caverna, ele foi a uma caverna. Você só encontra trevas densas nas cavernas, em alguns pontos muito escuros. E quem já teve encontro com trevas densas diz que as trevas densas são tão intimidadoras, tão terríveis, que você tem a sensação que você pode pegar naquilo. Trevas densas. A imaginação que ela te dá é que ela é quase algo físico, mas não é. É porque é de tão escuro que é. Você não enxerga nada. E aí, sabe o que é legal? Essa luz que está aqui, essa luz que está aí, vai atrapalhar um pouquinho só a filmagem nesse momento, mas quem está aí na mesa aí, vamos apagar um pouco as luzes, a gente não vai conseguir ter trevas absolutas. É isso mesmo, trevas absolutas e o último, trevas densas. A gente ainda vai ter um monitor de televisão, mas dá uma reparada nisso que vai começar a acontecer aqui agora, ó. Eu tenho a luz do data show e eu tenho a luz da tela. Ainda está escuro, mas eu agora só consigo ver com muito pouca clareza o rosto de quem está aqui perto de mim. Mas veja bem, olha o que está acontecendo. Porque se a gente apagasse o telão e a televisão, ia ficar bem mais escuro. Mas o que a tela e o telão estão fazendo? Ela está começando, obrigado, está começando a quebrar. Você pode ver que está ficando mais escuro. Mas à medida, olha só que legal, vamos começar então simultaneamente aí atrás? Acende de novo o telão para mim. O que nós vamos começar a fazer aqui agora? Nós estamos debaixo de trevas violentas. Vamos fazer exercício aqui de novo. Tem jeito de ligar o telão de novo para mim? Ou ele foi de vez? Não, então vamos lá, já que está demorando. Vamos lá. Olha o que vai começar a acontecer. Está escuro, sim ou não?
Sim.
Então agora, o que já começou a acontecer? Essa luz daqui começou a fazer o quê? Quebrar o poder das trevas que estava aqui. Aquilo que estava totalmente escuro, agora já está um pouco mais. Começa a acender as luzes da igreja para nós aí agora. O que essas luzes começaram a fazer? Nós agora acabamos de dissipar as trevas. Então, isso que acabou de acontecer é o que Jesus espera da sua vida. Que onde você estiver, você dissipe as trevas que ali está. Essa é a natureza do sal. Hoje não é o tempo de discutir, mas Jesus falou assim, que pode ser que um salvo enganado, até a luz que está nele é trevas. Então, Jesus, ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Então, a primeira função da luz, dissipar. Segunda função clara da luz, depois que ela dissipa as trevas, como consequência que ela quebrou as trevas, é aquilo que você experimenta dirigindo seu carro à noite. Quando você vai dirigir à noite seu carro, você deu partida no carro, e a primeira coisa que você faz é o que à noite? Ligar o quê? Para que você saiba aonde conduzir o carro. Então a segunda função básica da luz é dar direção. Mostrar o caminho. Então a pergunta que eu te faço, faz para mim primeiro e depois para você. Nos últimos meses, nos últimos anos de sua vida, você que é portador do Evangelho, portador da boa semente do reino, sua vida tem dado direção para quem? Quando olham para nós, as pessoas têm direção ou ficam mais confusas ainda? Então a função da luz é dar direção. Nós nascemos de novo em Cristo para que a vida das pessoas tenha trevas dissipadas e tenha uma direção. Tenha uma direção. E a outra função da luz é, já viu quando alguém está tirando foto? Você que tem telefone, esses telefones mais novos, ele vem com um recurso na câmera, né? É, iPhone ou outro, Samsung, Motorola, o que você tiver. Você tem uma função na câmera que você coloca lá foto ou retrato e vai ter lá assim, luz de estúdio. No meu tem luz de foco. Porque eu posso estar aqui e mirar a câmera, mas aí eu peço para aquela luz fazer o quê? Clarear mais ainda para mim. Então a luz, a terceira função dela é trazer clareza, é trazer clarividência. E Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Então eu existo para dissipar as trevas, para dar direção e para trazer clareza à vida dos que vivem perto de mim. De todos eles. Essa é a natureza do salvo. Essa é a natureza do salvo. Então, outra coisa que Jesus está ensinando. Jesus está falando de um comportamento. Qual que é o comportamento? Vocês são a luz do mundo. O verbo ser aponta para o motivo de existência. Vocês são a luz do mundo. Então, se o salvo nega essa natureza, ele está negligenciando uma ordenança de Jesus. Nosso comportamento é o quê? É ser luz. É ser luz. Vou te dar um exemplo simples do nosso cotidiano. Numa mesa de amigos, um exemplo simples. Ele está fresco aqui na minha cabeça por causa de uma situação que eu vivi repetidamente alguns dias, alguns meses atrás. Você está numa mesa, você é como um conhecedor da palavra de Deus, um filho de Deus, um discípulo de Jesus nessa terra. Você está numa mesa, querido, você está numa mesa. E de repente nessa mesa, que deveria ser uma mesa de comunhão, de alegria, de descontração, de paz, de afinar os relacionamentos. Se nesse momento, se nesse exato momento, muda a mesa e alguém começa a falar de outra pessoa, e você permanece sentado naquela mesa, escutando passivamente o que está sendo falado de outras pessoas, você está sendo luz ou trevas? Sua luz foi apagada. Então, Jesus está falando do comportamento do salvo. Comportamento do salvo. Ele precisa ser o quê? Luz. Em todo o nosso comportamento. Em tudo que está na sua vida. Ele precisa ser luz, com exemplos simples, demonstrações simples de clarividência. Ele deixa tudo claro, nada fica obscuro. Porque ele é luz. Porque ele é luz. O que se espera de nós é isso. O que se espera de nós não, é muito indireto. O que Jesus espera de nós é que a gente seja luz. Aleluia. A gente precisa ser luz. A gente precisa ter clareza. Aí nós temos hoje pessoas, portadores do Evangelho. Fomos apelidados de crentes. São os apelidos que nós ganhamos. Aí nós vemos os crentes corruptos. Nós vemos crente mentiroso. Nós vemos crente caloteiro. Nós vemos crentes irresponsáveis. Nós vemos crentes descompromissados. E eu não estou falando disso, nada a ver com o serviço da igreja. Estou falando com a vida social da gente. Mentiroso. Passa informação errada. Engana as pessoas. Tira vantagem naquilo que a pessoa não conhece. Na primeira oportunidade, a gente quer tirar vantagem em cima da ignorância de alguém. E aí, aquele que deveria ser luz, virou o quê? Treva. Em vez da gente clarear, a gente escureceu. Né? Tá jogando bola um dia desse? Eu estava correndo. E na corrida que eu estava em direção assim ao gol, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu dei a passada errada e o pé de trás bateu no pé da frente. Eu caí tão feio. Eu caí rolando. Quando eu estava lá no chão eu só escutei assim, pi! O apito do juiz. Na entrada assim da área, falta, não sei o quê. Eu caí tão atordoado que eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu vi a bola indo para lá. Aí larguei para lá. Quando eu levanto e olho para trás, está uma brigaiada. Xingação com o juiz e negro. Não sei o quê. Falei, gente, o que aconteceu? Aí o juiz estava assim parado onde eu tinha caído. Ele tinha dado falta. Aí, esperei que a confusão toda, chamei ele. Ô juizão, vem cá. Aqui, eu não queria queimar você não. Mas não foi falta não. Eu caí sozinho. Rapaz, a luz às vezes é tão contundente que ele, agora a briga virou para o meu lado. Foi falta, eu vi. Eu falei, não, eu caí sozinho, tinha ninguém perto de mim, não. Quase que eu, se ele fosse crente, ia falar com ele assim, foi o anjo que me derrubou. Deve ser o anjo que não queria que eu tivesse aqui, me deu um rodo, aí eu caí. E aí o cara chegou para mim, que estava comigo, bateu no ombro, falou assim, rapaz, você é diferenciado mesmo, hein? Qualquer um outro ia ficar caladinho. É porque a verdade para nós, irmãos, ela tem que servir em toda e qualquer situação. Num troco, numa palavra, né? Então, essa é a natureza do salvo. Diga comigo, vós sois a luz do mundo. Quando Jesus diz que nós somos a luz, ele não está dizendo que nós somos geradores de luz. É o Espírito dele em nós que gera a luz para os homens. É ele em nós, diga comigo, é Cristo em mim. E agora, de forma bem simples, olha o que Jesus vai nos ensinar no decorrer das palavras. Olha que coisa maravilhosa. Jesus começa a dizer assim, ó, ninguém... Essa versão ainda está boa, não. Pode pôr na outra aí. Sexto também está bom. Ótimo, isso. Essa é a nossa versão original. Lê para mim aqui dali. Um, dois, três, vai. Qual foi? Não, pode lá. Qual foi a palavra que Jesus usou ali para dizer onde não se deve pôr a luz? Onde Jesus falou que não se pode pôr a luz? Debaixo de onde? É que os meninos ali da Bíblia vacalhou, eles acabaram com a surpresa. Colocaram na versão que traz a interpretação da palavra. Nós aqui de Minas, aprendemos que alqueire é o quê? Medida agrária. Quanto tem suas terras? Quanto tem seu sítio? Tantos alqueires? Porque um alqueire é um tipo de medida. Mas nesse contexto, alqueire não é medida. Alqueire é uma outra coisa. Mas antes de chegar no alqueire, nesta sequência, Jesus vai dizer assim, ó, não adianta, vamos interpretar com clareza o que Jesus está dizendo, não adianta ter a luz e colocá-la no lugar errado. Jesus também vai dizer o quê? Que a luz perde sua função se estiver no lugar errado. E aí Jesus vai dizer que não é a luz sozinha que vai para o lugar errado. É eu que, como portador da luz, decido colocar ela no lugar errado. Quem está comigo, diga amém. Então vem comigo. Jesus está dizendo assim, você não acende uma candeia, a lâmpada, e a coloca num alqueire. Alqueire aqui não é alqueire de terra. Alqueire aqui é o objeto usado, sabe para quê? Adivinha? É o objeto da casa naquele tempo usado para guardar arroz, feijão, açúcar, soja, milho, trigo. Jesus está dizendo assim, ó, a luz não pode ser escondida no lugar onde se guarda alimentos. Então, qual é o paralelismo que Jesus está usando? Jesus está dizendo para você assim, sabe o que, que esconde a sua luz? A sua preocupação com a sua subsistência, a sua ocupação demasiada com a sua subsistência vai apagar a luz que foi acendida dentro de você. E o que, que nós temos hoje mais é isso. Por que, que a igreja de hoje não acende a luz? Porque nós estamos tão preocupados. Alqueire está relacionado com o quê? Alqueire está relacionado aqui, que Jesus está falando, com comida, com sustento do dia a dia. Então, o que, que Jesus está dizendo assim? Vocês estão tão preocupados com as suas necessidades físicas diárias e ansiosos quanto ao que comer, beber, o que vestir. Sonhos, projeto, é pecado ter sonho, projeto? Não, a Bíblia diz que não é pecado. O problema é a ordem de onde essas coisas estão. E isso tem sufocado a luz na vida de muita gente. Eu estou tão ocupado com a preocupação da minha subsistência que eu esqueci minha natureza de salvo. A coisa está passando na minha frente e a minha luz está o quê? Escondida. Então, Jesus está dizendo, a luz, muitos salvos hoje não iluminam a vida de ninguém. Não ilumina a vida de ninguém, porque o seu foco é suas necessidades pessoais diárias. E Jesus, no Sermão do Monte, disse assim para os discípulos, quando ele viu dentro do coração deles uma preocupação, ele disse para eles assim, não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, pela vossa vida, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Deus não é doido, Deus não é burro, Deus não é desligado, Deus é o nosso Pai, Ele sabe o que nós precisamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu até falei isso aqui com os irmãos, durante um bom tempo da minha vida, eu nunca passei fome na minha vida. Se eu passei fome na minha vida, eu esqueci esse dia, não lembro. Mas eu já passei escassez. E passar escassez já é difícil. Imagina passar fome. Mas escassez é difícil. Quem passou por escassez, o que é passar por escassez? É você querer ter algo básico, simples, e não conseguir ter, porque você está passando um momento de escassez. Durante muito tempo, passei por escassez terrível. Já passei vergonha na minha vida, passei vergonha financeira. Até que um dia uma luz iluminou o meu caminho, que eu, brigando com Jesus sobre a minha necessidade de vida básica, falei, por que que isso sempre acontece comigo? Muita vergonha. Coisas que aconteceram, como é que eu vou andar na cidade agora assim? Isso é uma vergonha. E aí Jesus falou assim comigo: enquanto você viver só preocupado com isso, isso vai te escravizar. Eu não estou dando aqui incentivo à preguiça, porque o texto bíblico diz que é do suor do seu rosto que você vai comer. A Bíblia é anti-preguiça. A Bíblia diz que mãos remidas acabarão na miséria. Mão remida no texto de Provérbios é preguiça. Mas o problema é que quando Jesus cita na parábola do semeador que o que sufocou a semente do evangelho foi a ilusão das riquezas e este mundo. Existe um momento da nossa vida que nós desfocamos tanto. Irmãos, fala para você mesmo a verdade. Quantos de vocês aqui estão num emaranhado de preocupações pessoais e você não está resolvendo nenhum nem outro? Você não está resolvendo nem sua vida pessoal e você deixou de ser útil para o reino de Deus em alguma área. Você está tão emaranhado nisso. Você começa a perder a paixão pelas coisas simples do reino de Deus. Porque você pegou a sua luz e colocou dentro de um alqueire. Dentro de um alqueire. Diga comigo: eu sou a luz do mundo. E essa luz não pode ir para dentro de um alqueire. Debaixo de um alqueire. Ela vai servir para nada. Aqueles que estão comigo digam aleluia. Realidade. Eu não brilho a minha luz, porque eu estou mais preocupado com a minha subsistência do que qualquer outra coisa. Será quando que nós vamos aprender isso? Quando é que nós vamos amadurecer ao ponto de entender que tem um Pai Celestial que cuida da gente? E que nós não entendemos essa verdade plena do reino? Eu conheci dois homens na minha vida que viveram o viver pela fé na íntegra. Primeiro foi meu pai, segundo foi o missionário Paulo Roberto Rezende. A forma com que o Paulo Roberto Rezende vivia era surreal, era sobrenatural. Se ele te contasse, você falasse assim, que você fala mentira, não existe isso. Era um homem que vivia pela fé. Ele não se preocupava. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, coisa pessoal minha. Às vezes tem gente que está perto de mim que está tão sufocado pela subsistência diária que dá até nojo na gente. Dá nojo. Porque a gente está tão preocupado, a preocupação dele é só produzir, fazer. A vida está passando diante dele. A necessidade dos outros está passando diante dele. E ele não está observando isso. O que está acontecendo? São gestos simples. Então Jesus está dizendo assim: tem luzes que estão dentro de alqueire. O indivíduo tem até a luz, mas ele colocou ele dentro do alqueire. E ninguém sabe que ela existe. Segundo coisa que Jesus diz que pode sufocar a luz, Jesus está usando os objetos da casa. Jesus está usando objetos da casa para nos falar de verdade. Alqueire, lugar de alimento, a subsistência que sufoca a semente. Em Marcos 4:21, Marcos vai trazer uma palavra que Mateus não coloca. Marcos 4:21, você pode pôr para nós? Também lhe disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire? Repetiu o alqueire. Mas agora ele traz outra palavra: ou da cama. Não vem antes para ser colocada no velador? A mesma coisa que Mateus falou, Marcos está falando, mas Marcos agora traz uma segunda palavra, um outro objeto da casa para nos ensinar uma outra verdade. O que que pode esconder a luz além do alqueire? A cama. Olha como é que Jesus é maravilhoso, ele simplificou para nós. O que que representa a cama? Cama representa só duas coisas na nossa casa, só duas. Tem outra coisa. Para todos nós, casados e solteiros, cama é descanso. E para casado, cama também é intimidade. Onde não tem intimidade, tem promiscuidade. O averso da intimidade é a promiscuidade. Mas cama para todos nós é descanso. Agora, você já parou para pensar que nós vivemos numa geração extremamente o quê? Cansada. Nós somos uma geração cansada, porque a palavra mais chique do momento já está na nossa boca. Eu não tenho tempo e eu estou muito cansado. Hoje de manhã eu cheguei aqui, eu comecei a viajar ontem, 11h30 da noite. Então eu viajei de 11h30 até 2 da manhã, 2 horas e meia de viagem de carro, na estrada, no Tocantins. Eu estava no Tocantins esse final de semana, lá na cidade de Gurupi, descendo para o sul do estado do Tocantins. O estado do Tocantins, para quem não sabe, é o estado do Brasil que tem o desenho de um papagaio, né? Quando você sobe para o norte, lá eles falam para você assim: você foi para o bico do papagaio. E quando você desce para o sul, não é bom falar o que eles falam lá, né? Então nós estávamos lá no Tocantins. E aí o que que acontece? Eu viajei até as 2h20, eu embarquei, 3 horas da manhã o meu voo decolou. 3 da manhã eu estava saindo de Palmas, capital do Tocantins. 4h15 da manhã eu chego em Goiânia. Eu desço do avião, 4h40 eu embarco em outra aeronave de Goiânia para Belo Horizonte. Então, saio 5 da manhã de Goiânia, 6h15 da manhã eu estava em Belo Horizonte. 6h15 eu desembarquei, fui para o saguão do aeroporto, esperei acordado até as 8h40 para embarcar para Valadares. Entro no avião, 9h10 ele decola, 10 da manhã ele pousou aqui. Então eu estava acordado já. Eu já estava acordado há quase 12 horas. Pego meu carro, vou para minha casa, tomo o meu banho, subo no púlpito para pregar aqui hoje de manhã. O culto acabou 12h20. Um irmão me procurou e falou assim aqui hoje de manhã: pastor, você não é humano, como é que você aguenta? Eu falei assim: você aguenta a partir do momento que você descobriu aquilo que te move. O que que te movia quando você estava no mundo para ficar na cachaça até de manhã? Na droga, na bebida, na farra, na diversão, na orgia. O que que te movia? Se eu me movia pelas obras das trevas, hoje eu vou me mover pelas obras da luz. Eu aposto com você, quando eu chegar em casa daqui a pouco, eu estou lendo cama aqui, eu já estou sentindo o cheiro da minha. Rapaz, a minha cama está cantando para mim aqui agora: estou te esperando aqui. A cama está cantando para mim. Não vai nem precisar de melatonina hoje para dormir. Então, assim, o que te move é o que te leva. Agora, para pensar comigo. Nós temos a desculpa na ponta da boca: estou ocupado, estou cansado. Jesus tem dito que a cama tem sido o objeto de ofuscar a luz que há em você. Nós estamos igual, irmãos. O problema é que o hino do Brasil é uma declaração profética sobre a nação ruim. O Brasil, desde que foi descoberto, sofre o que sofre, na mão de corrupto, na mão de tudo, é porque ele está deitado eternamente em berço esplêndido. Tinha que tirar esse eternamente. Podia ser só assim, ó, deitado momentaneamente, porque precisa dormir só um pouquinho. Mas não, nós estamos igual a nação brasileira, deitado permanentemente. Quem conhece alguém que acabou de tirar férias e está cansado? Nós tivemos feriado, foi que dia? Foi quinta, né? Feriado para quem trabalha quinta-feira é uma covardia, né, gente? Porque você chega na quinta-feira e para tudo, aí já tem que recomeçar tudo na sexta, tem que dar gás mais um dia e meio, a sexta e o sábado, né? Eu, quando for presidente do Brasil, eu vou mudar todos os feriados para sexta-feira. Quem vota em mim? Já ganhei a eleição. os feriados que eu vou estabelecer sobre a nação vai ser ou sexta ou segunda. Quem concorda comigo? Aí, ó, deu até glória nessa hora. Porque nossa mente hoje, por causa desse estresse, e a gente não faz tanta coisa assim, não. Nossa mente está tão possuída da preguiça que tudo nos cansa. Nós somos um povo cansado, cansado por tudo. Nós somos um povo cansado emocionalmente, nós somos um povo cansado espiritualmente, nós somos um povo cansado estruturalmente. E estou ofuscando a luz do Evangelho. Estou cansado. Enquanto eu estou cansado, eu não tenho tempo de iluminar, clarear ou dissipar as trevas da vida de ninguém. Lembra de Jesus falando do convite da festa? Vai lá e convida as pessoas, o banquete está pronto. Cada um deu uma desculpa. Ah, eu estou de núpcias. Ah, eu estou fazendo um negócio. Ah, eu estou isso. Lembra de Jesus dizendo que a desculpa dos finais dos tempos seria ocupação? Qual que é a desculpa? Será como nos dias de Noé. Muitos se casavam, davam em casamento, tal, tal. Está todo mundo ocupado com a sua própria vida. Não tem uma perspectiva. Então Jesus falou assim, a cama está ofuscando a luz. E quando não é a cama, no sentido de descanso, é a cama no sentido maligno que ela tomou de promiscuidade. O mundo tem as três maiores indústrias do mundo hoje. Sabe qual é? Indústria farmacêutica. Vai durar a vida toda, porque até Jesus remir a terra, todo ser humano vai ficar doente. Segunda indústria poderosa no mundo, indústria de cosmético. Porque o ser humano nunca vai deixar de ser vaidoso e precisa de cuidados cosméticos. Cabelo, unha, pele e tantas outras coisas. Não só mulheres, quanto os homens. Todo homem que está aqui, até os sem cabelo como eu, em algum momento do mês usa shampoo, não usa. Quem não usa para lavar, usa de orgulho. Não, eu vou usar só para mim. Né? Esse tanto de cabelo que eu tenho aqui, um vidro de shampoo dura para mim uns 6 meses. Gente. Não preciso de muito, não. Mas a terceira e maior indústria do mundo, a terceira igual a essa, já está no topo 1, indústria do entretenimento. O que é entretenimento? Futebol, arte, teatro, dança, televisão, novela, filme, produção, Hollywood, tudo. O que é entretenimento? É o tempo ocioso do indivíduo em que ele vai tentar relaxar sua mente com alguma coisa que ele gosta. Isso é indústria do entretenimento. Agora nós estamos com um problema. Qual é o ramo mais forte da indústria do entretenimento? É o futebol? Não. É esporte em geral? Não. É teledramaturgia, ou vulgarmente conhecido como novela? Não. É produção de filme? Sim, mas não todas as produções de filme. Existe um produto do entretenimento hoje que é a locomotiva do entretenimento. E sabe qual é? Pornografia. Pornografia é a locomotiva do entretenimento. Pornografia é uma das maiores indústrias do entretenimento do mundo, que representa uma cama prostituída, maculada, suja, desvirtuada. A grande maioria das pessoas crentes hoje estão com a luz ofuscada porque estão envolvidos até a lama, até o pescoço, com uma cama promíscua de pornografia. E aí Jesus diz, não pega a sua luz e coloca debaixo de uma cama. Seja ela de preguiça ou seja ela de deturpação dos valores. Louve a Deus porque ainda a gente tem liberdade religiosa de falar essas coisas, porque daqui a pouco não vai poder mais. Porque hoje nós estamos vivendo no mundo do quê? Das ofensas. Se você falar algo em que alguém se sentiu ofendido, você vai ser vítima de um processo, ou agente passivo de um processo. Então daqui uns dias não vamos poder falar mais de adultério na igreja, não, gente. Porque o adúltero vai se sentir ofendido por ter sido chamado de adúltero. Nós não vamos poder mais falar disso. Tomara que que quando chegar esse dia, eu já esteja na glória. Mas eu acho que não vou estar, não. Vou ter que encarar essa carniça aqui ainda. Então Jesus está dizendo que essas coisas ofuscam a luz do Evangelho. A sensualidade, a promiscuidade, das quais nós estamos envolvidos. Jesus está dizendo que isso está ofuscando a luz. Diga comigo, eu sou a luz do mundo. Vamos relembrar o que nós estamos aprendendo? Diga comigo, eu sou um semeador. Eu sou a luz do mundo. Lucas, ele vai trazer um terceiro elemento da casa que Jesus falou que também serve para esconder a luz. Lucas 8,16. Olha aí o que Jesus está falando. Em Lucas 8, verso 16. Põe na tela para nós. Ninguém, depois de acender uma candeia, a mesma coisa, cobre com um vaso. Ali não é vaso sanitário, porque nessa época não existia esse tipo de vaso ainda, tá, gente? Aí ele vai repetir, apõe debaixo da cama, ao contrário, põe no velador. Então, lâmpada ou luz, uma candeia e o velador estão em todos os textos. No texto de Mateus tem o alqueire, no texto de Marcos tem a cama, no texto de Lucas tem a cama e o vaso. Nesse contexto de vaso, Lucas está apontando para uma fala de Jesus, para um ornamento, para um enfeite, que vai nos levar ao quê? Vamos lá. Na real, fala a verdade comigo. Nossa casa, preste atenção, nossa casa que nós moramos, a gente põe, a gente gosta, cada um tem seu gosto. Nossa casa precisa de quadro para a gente viver lá dentro? Nossa casa precisa de vaso para a gente existir lá dentro? Também não. Todas essas coisas que a gente põe na nossa casa, luminária bonita, vaso na mesa, quadro na parede, uma flor, uma planta no canto, a gente põe para quê? Para ir? Para ficar mais burro? Porque isso faz parte da nossa vá? Então, Jesus está dizendo, sua vaidade está ofuscando a luz do Evangelho de iluminar. São os vasos que a gente escondeu. Nós temos pegado algo que era para o enfeite e nós estamos cheios de vaidade. Tanta vaidade, tanta vaidade. O pregador de Eclesiastes falou, ele apelou, né? O cara falou bravo com a gente, ele falou que tudo é vaidade. O escritor diz lá em Eclesiastes, conclusão que chega que tudo é... E assim, na verdade é mesmo. Na verdade é mesmo. Não é? Se eu fizer uma pesquisa de campo aqui, colocando eu no topo da lista, eu sou o topo da lista. Eu nunca troquei meu celular porque meu celular quebrou. Nunca. Eu só troquei meu celular porque eu enjoei do que eu tinha. Está funcionando direitinho. Mas isso é uma vá? Se você pensar, nossa vida é mais guiada por fúteis vaidades do que por qualquer outra coisa. Tem coisa que não é vaidade, é necessidade. Né? Tem coisa que não é vaidade. Por exemplo, Valadares. O Valadares, ar-condicionado não é vaidade, não. É ou não é, gente? Ar-condicionado é questão de higiene. Mas Jesus está dizendo... Nossa vida está tão tomada de vaidade. Eu estou tão vaidoso. Eu deixo de brilhar o Evangelho por causa de uma necessidade que eu criei para a minha vida. Eu criei para a minha vida e a luz parou de brilhar. E aí, Lucas vai usar uma última palavra genérica que diz que a luz do Evangelho pode ser ofuscada. Ele fala a mesma coisa no capítulo 11, palavra de Jesus, mas ele traz uma última coisa que a gente vai exemplificar agora. Lucas 11:35. Põe aí para nós. Mesmo evangelho. Olha lá. É isso mesmo? Espera aí que errou aqui. Vai no 34. 33. Esse. Uai, por que está mudando? 33. Está distorcido aqui, ó. o 3 aqui da minha tela está parecendo um 5. Estou ficando velho, já não estou enxergando. Vamos ler, 1, 2, 3, vai. Mateus, alqueire, ele voltou a repetir o alqueire. Marcos fala de uma cama, Lucas fala de um vaso, e agora numa nova fala de Jesus, eles usam a expressão lugar escondido. E aqui, esse lugar escondido, por que que a gente se esconde? Quando você se esconde de algo, é por causa de quê? Soltar um leão ali agora, o que você vai fazer? Vou correr para me esconder. E outra coisa, soltar um leão ali, eu não preciso correr muito não. Sabe por quê? Eu só preciso correr mais do que quem corre menos do que eu. Uma vez um cachorro cercou eu e um amigo, e ele falou assim: Moisés, o que que nós vamos fazer? Um cachorro bravo, um fila não dá bote errado não, meu amigo, fila é um dos bichos mais violentos que tem. Eu falei com ele assim: o que que eu vou fazer? Eu só preciso de uma coisa. Ele: o que? Correr mais do que você. Eu sabia que eu ia correr. Ele: pelo amor de Deus, faz comigo não. Diga comigo: lugar escondido. Preste atenção nisso. Quando Jesus fala de lugar escondido, eu vou tentar te ilustrar aqui de novo, apagando as luzes. Quer ver? Apaga a luz aí para mim. Não apaga o telão de novo, não. Quem está vendo a minha luz? Quem está vendo a minha luz? Está dando para me ver um pouquinho agora? Minha luz está acesa? Hein? Minha luz está acesa? Minha luz está acesa? Minha luz está acesa? Minha luz está ou não está acesa? Mas ela está onde? Jesus está dizendo assim: não basta ter uma luz acesa, ela precisa estar no lugar correto. Então, do que adianta ter uma luz se essa luz está o quê? Se a luz está escondida, pode acender, ela não cumprirá o propósito pelo qual ela foi criada. Sua natureza em Cristo é o quê? Sua nova natureza em Cristo é o quê? É ser uma luz. Agora, se essa luz estiver escondida, dentro de um alqueire, debaixo de uma cama, dentro de um vaso, ou escondida em qualquer lugar. Esses dias eu falei com Jesus assim: Jesus, ainda tem alguns lugares para ir, mas eu queria combinar um negócio com o Senhor. Combinar um negócio com o Senhor. Eu prometo ao Senhor que por onde eu for, indo ou voltando, intencionalmente, uma vez, duas, durante toda a semana, quatro, eu vou iluminar a vida de alguém. E aí eu fiz esse voto a Deus. E essa viagem agora no final de semana foi já o primeiro teste desse voto. Eu sempre fiz, mas nunca me amarrei a um compromisso intencional. Um voto é um compromisso intencional. E aí na ida, entra no meu caminho um senhor de 84 anos. Dois exemplos bem claros. 84 anos. Eu fiquei com esse senhor desde as 4 da tarde até a meia-noite, quando nós pegamos o último voo. Ele pegou a mesma sequência de voo que eu. Estava indo buscar a sua esposa na cidade que eu ia pousar. Mas quando nós chegamos em Belo Horizonte, eu fui ajudando ele, né? O nome dele é senhor Afonso. Provavelmente daqui uns dias eu vou apresentá-los a vocês aqui. Seu Afonso, 84 anos. Aposentado. Conheci esse homem, nosso voo deu um problema na ida. O Aquela apreensão, o voo era para sair 3h40 e o voo não saía, a aeronave deu problema. Então eu cheguei perto do pessoal da Azul e falei assim: só preciso saber uma coisa, tenho um compromisso, eu tenho trabalho a fazer e o voo está cancelado? A dona falou assim: não existe nenhuma notificação de que o voo está cancelado. Palavra que nós temos agora é que vai decolar. Aí ele foi quando ele entrou em cena. Chegou perto de mim, bem assim devagarzinho, aquele andarzinho de idoso, né? E aí ele: você podia me ajudar? Falei: pois não, como é que você chama? Aí eu vi no documento dele, Afonso não sei o quê. Vai falar, seu Afonso. Não, é porque eu estou indo para Palmas e eu estou aqui, não sei o que eu faço, estou perdido. Falei: ô, seu Afonso, fica tranquilo, eu estou indo para Palmas também. E a moça falou que vai decolar. Nós temos tempo. Nós podemos decolar daqui até 8 da noite, dá tempo para nós. Nosso embarque lá em Belo Horizonte é só 30h. Ah, então tá bom. Então você pode ficar olhando para mim, de olho para mim aí, me dá uma instrução, que eu não pego avião, eu estou meio perdido aqui. Bem, fica tranquilo, só posso sentar lá, que quando nós dois vamos para o mesmo lugar, tudo que eles me falar aqui eu passo, senhor. E todos tem umas coisas que é engraçada, né? De 15 em 15 minutos ele chegar para mim: tem alguma novidade? Aí eu falei assim: vou calmar ele, vou sentar perto dele, e papo vai, papo vem, começamos a falar da vida, ele começa a contar a história dele, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, e até agora eu não falei nada para ele de Bíblia, nada de Evangelho, nada da vida de Jesus. Fomos para o voo, ele sentou duas poltronas, a malinha dele estava pesada, rapaz. Quando ele deu um tranco nela, ele cambaleou, falou: ô, seu Afonso, pode achar que eu levo? Você leva para mim, meu filho? Deixa, eu só estou de mochila. Então vamos embora. Peguei. Quando eu levantei a mala dele, irmão, parecia que eu estava carregando uns 5 tatu na mala. Aí eu peguei a mala dele, estava pesadinha, sabe? Parecia que tinha um leitão na mala. Aí você tem que subir nos voos aqui de Valadares, esse cara, eu peguei e levantei. Ele: e aí, meu filho, está pesado? Eu falei: tá não, Santana, tá tranquilo, seu Afonso, tá tranquilo. Aí subi, coloquei a mala dele, ele sentou duas cadeiras para frente, olhou para trás, sabe aquele olhar de desconfiança? Falei: está dominado aqui, seu Afonso, estou de olho, fica tranquilo. Aí descemos em Belo Horizonte, peguei a mala dele, pus na minha frente, esperei ele. Falei: vamos, seu Afonso, tem um ônibus esperando a gente ali. Ônibus? Nós vamos para onde? Falei: não, seu Afonso, é porque essas aeronaves pequenas, a gente não desce direto no desembarque, não. A gente desce, o ônibus pega e a gente vai. Ô, meu filho, eu não sei onde é, não. Você me ajuda, tá? Falei: tá bom, então vamos embora. Aí peguei ele, dei a mão dele para descer a escada, forma eu e seu Afonso, batendo papo, e o papo está rolando. Aí chegamos na escada, falei: vamos subir aquela escada ali, tá bom, seu Afonso? Vamos subir. Estou subindo. E nisso eu estou falando com a Jaqueline, eu conheci uma peça rara aqui. Deus me levantou agora para ser cuidador. Aí estou lá. Aí ele: aqui. Aí nós chegamos, o pátio do aeroporto de Belo Horizonte é enorme, aumentou, ele ficou assim: e agora? Para onde nós vamos? Nós vamos naquele painel que ele vai dizer para nós onde é que é o nosso portão. Só que estava lá no nosso voo assim, isso era 7 da noite, o portão só vai ser definido às 9 da noite. Beleza. Eu falei: então vem aqui comigo, seu Afonso. Ele: onde é que nós vamos? Está na hora de ganhar dinheiro. Como assim ganhar dinheiro? Não, porque a empresa atrasou nosso voo e pela lei da ANAC eles têm que fornecer para a gente agora voucher de desconto em passagem e voucher para nós comer. Você está brincando? Falei: vamos ali ganhar um jantar, senhor. Aí cheguei no bar com ele, só olhando. Falei: me dá a passagem do senhor aqui. Peguei a passagem do senhor. Eu e ele estamos vindo de Valadares e nós queremos aqui o voucher do desconto da empresa e queremos o voucher da janta. Ele olhando tudo aquilo, aí saí com 2 voucherzão assim, de 100zão cada um, só para comer. Ah, gente, cliente come, hein? E os descontão, 500 para cada um de desconto na próxima passagem. Aí pus do bolso ele: rapaz, você é bom mesmo, hein? E aí fomos nós dois, e papo vai, por conta da vida. Ele me contou que história bonita de vida, passou no concurso, fez. Aí ele falou assim: rapaz, eu falei: o senhor é o quê? Eu sou procurador aposentado da Receita Federal. Falei: Nossa Senhora. deve ganhar salário mínimo de aposentadoria. E ele me contou, irmãos, e ele me fez meus olhos lacrimejarem. Quando ele começou a contar a história de como é que ele conheceu a esposa dele, sabe, aqueles modelos de romance à moda antiga, velhinho de 84 anos, só teve uma mulher na vida, única esposa, estava indo buscar ela sozinho, porque ela passou mal e estava no hospital em Palmas, estava indo buscar a mulher dele. Falei, mas o senhor não tem filho para buscar? Ela não tem, mas a minha princesinha, eu faço questão de buscar. Ah, danada. E aí eu falei com ele, vamos jantar, seu Afonso, vamos jantar. Aí jantei, falei, o senhor quer o quê? E com a mala dele, peguei a bandeja dele, levei a comida para ele, preparei o prato dele, comemos juntos. Aí fomos para o embarque, saiu o lugar. Vamos para lá, São Afonso. Nosso portão é o 3. Está longe para danar. Vamos andando. Aí andando devagarzinho, sentando, e a conversa continua. E até agora, ele sabe meu nome, ele sabe que eu sou daqui, eu sei que ele mora na ilha, e a gente conversa da vida. Quando deu 9:30, isso a gente tinha comido, era 7:30. Ele virou para mim assim, Gui, a comidinha está meio fraca, né? Deu fome. Falei, vem aqui, sanduíche e tem pizza. Ele falou assim, o que você quer? Eu falei, eu não quero nada. Não, vamos comer. Falei, então tá bom, vamos comer. Aí fomos lá na pizzaria, pedimos uma pizza individual, sentamos. E eu comi. Ele disse, você tem filhos? Aí começou, tem. Virei as fotos dos meninos para ele. Você é casado? Sou. Quanto tempo? 20 anos. É, meu, tá de parabéns. Hoje o povo não fica casado 5 anos. É. Aí quando eu fui pagar, a moça falou assim, não, ele já pagou. Eu falei, só, Afonso, só pagou, eu tenho que pagar para o senhor. Não, eu quero te pagar. Ninguém faz o que você está fazendo por mim, não. Ninguém faz isso por ninguém mais, não. Só que ele me jogou numa gelada, nós estávamos na pizzaria, a gente pediu individual. É, quem já comeu sabe, né? Pizza Hut, pedimos a individual. Aí vem dois negócios desse tamanho além da pizza. E ele enfiou a cara no dele e no meu. E eu comi o meu pedaço, que é gigante, já está com pizza saindo no nariz. Ele empurrou o prato dele para mim com a pizza intacta. Eu não aguento mais, não. O pessoal falou assim, eu não aguento comer isso, não. Ô, meu filho, coisa de idoso, né? Vão ali embrulhar, você leva na sua mochila, você come lá onde você vai. Vamos sentar aqui, vamos beliscando. Só pega um pedaço, a gente chega à conclusão. E aí chega a parte final. Sentamos no balcão. Isso era 10 horas da noite. Ele falou assim, eu vou ali. Você vai ali, eu vou ali. E ele saiu, e ele foi em direção ao banheiro. Eu vi ele entrando no banheiro. Eu estou mexendo no meu telefone. E eu olhei, era 10 horas 10:10. O senhor Afonso chegou, ah, se não for xixi é número 2, 10:20, foi uai, 10:30, falei, gente, cadê seu Afonso? 10:40, 10:45, iam começar a chamar a gente para entrar na aeronave, 11:15, aí eu peguei a mala dele, assim, falei para a moça da companhia aérea, essa mala pode ficar aqui, é de um passageiro que está comigo, é um senhor. O que aconteceu? Ele saiu aqui, eu acho que ele está perdido. Aí saí em direção ao seu Afonso, aí ele vem andando assim, meio perdido. Ô, meu filho, graças a Deus eu te encontrei. Falei, o que salvou, seu Afonso? Rapaz, eu fui ali no banheiro e na hora de sair, eu acho que eu virei para a direção errada. Só que ele estava na mão uma sacola. Uma sacola da Copenhagen, vermelha, bonita, com laço. Falei, você não é bobo, é nada, né? Além de buscar a esposa, está indo levar um chocolatinho para ela, né? E sentamos. Aí ele virou e falou assim: não, isso aqui é para você. Falei, não, seu Afonso, eu não sou de comer doce. Não, quero que você fique com isso aqui. Aí Eu falei assim, obrigado, seu Afonso. Quando eu sentei, falei assim, mas por que, seu Afonso? Não precisava, já comendo tanto. Ele falou assim, porque você é um anjo que Deus colocou na minha vida. Aí eu falei o quê? Amém. Não falei aí, ó, de Jesus, ó. Sabia que tinha alguma coisa de Jesus na sua vida. Falei, o senhor é crente, seu Afonso? Não, eu sou um homem muito temente a Deus, mas não sou. Aí ele tirou do bolso assim, tirou do bolso que idoso anda com o bolso cheio de papel, né? E uma caneta Bic, não pode faltar. É assim? Tirou a caneta, me deu um papel em branco. Aí ele segurou o papel. Você é evangélico? Eu falei, senhor, senhor Afonso, além de ser evangélico, eu sou pastor. E eu ia até falar para o senhor, antes de eu despedir o senhor, eu queria fazer uma oração pelo senhor. Ele, oh meu Deus do céu, obrigado. Deus é bom demais comigo. Colocou um anjo na minha vida, entregou o papel e falou assim, põe seu nome completo, seu telefone, o endereço da sua igreja que você é pastor, porque quando eu chegar em Valadares, é nessa igreja que eu quero ir. Eu falei, é mesmo, senhor Antônio? É, ninguém faz isso que você fez por mim aqui hoje, não. Eu sei que você tinha um monte de coisa para fazer, mas você ficou aqui por minha conta. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Que hora que eu preguei o evangelho para ele? O tempo todo. O tempo todo que eu dei atenção para ele, eu estou pregando para ele. Esse é o nosso problema. Nós achamos que nós somos uma luz para as pessoas só quando nós estamos falando de religião para elas. As pessoas querem ver mais em nós demonstrações do que palavras. Um idoso de 84 anos, acho que 89, ele é de 1939. Tivemos assuntos em comuns, ele formou na mesma faculdade que eu formei. O seu Afonso, ele me deu lições de vida. Um homem de 84 anos que vai buscar a esposa de um outro estado, 2 mil quilômetros quadrados, que é estado em. E dizer para mim que eu fui um anjo que foi colocado na vida dele. Mas deixa eu te falar, em Mateus capítulo 5, quando nós lemos o texto, verso 15, no 16, Jesus fala assim, para que, diga comigo, diante dos homens, onde a minha luz deve brilhar? Onde sua luz deve brilhar? Para que eles façam o quê? As vossas o quê? Os vossos discursos? As vossas filosofias? As vossas ideias? As vossas boas? E façam o quê que essas boas obras? O que, que o seu Afonso falou comigo? Quem foi que me colocou na vida dele? Ele me viu como um instrumento de? Não tem nada a ver comigo. Quando é você que é elogiado, quando é você que é glorificado, tem um erro nas suas obras. Mas quando é Deus que é glorificado, a luz está brilhando. Essa luz tem que ser intencional. E eu fiz esse propósito. Na volta, não dá tempo de contar. Um outro momento, eu conto o segundo testemunho da segunda pessoa que eu evangelizei nessa viagem. Uma moça da vida destruída. Mas eu não queria terminar com um bom testemunho. Eu queria terminar com um testemunho ruim. Porque vai ter gente que não vai aceitar a semente do evangelho. No hotel que eu estava, lá em Gurupi, eu, no último momento, eu estava procurando uma oportunidade para semear uma palavra na vida de uma das recepcionistas. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, que hora que vai o seu turno? Ela até às 18, eu tinha voltado do almoço. Eu falei assim, ó, eles vão me pegar aqui às 19. Mas então, como eu não vou te ver, eu quero te agradecer por você ter me atendido tão bem aqui nos dias que eu precisei, que eu precisei de algumas coisas. E eu queria te perguntar, né, eu estava com aquela matemática na cabeça, podem rejeitar o meu evangelho, podem rejeitar as minhas palavras, mas nunca vão rejeitar uma oração. Né? Tem uma coisa que brasileiro gosta de duas coisas, comida e oração. Eu falei, vou falar com ela, eu queria fazer uma oração por você. Falei, irmãos, assim, sabe? Esperando um sorriso terno, Ela olhou para minha cara, fechou minha cara, fechou a cara e falou assim: não preciso disso não. Eu falei assim: você não quer uma oração? Não, não quero não. Você vai a alguma igreja? Eu falei, pensei automaticamente, é um crente safado. Aí ela: não, não quer saber de igreja mesmo. Mas pelo menos você crê em Jesus? Eu não creio naquele que não existe. Eu falei: você me dá mais 5 minutos para eu provar para você que ele existe? Sem a Bíblia, eu te provo na história, na filosofia e na ciência. Você quer que eu... 5 minutos só que eu preciso do seu tempo. Não, não quero saber, não vem com esse papo. Não. 2 minutos? Não. Você é muito gente boa, você me tratou com educação, mas não entra nessas coisas, não. Não mistura as coisas, não. Eu falei: tá ok, eu entendi. E na hora que eu estava para sair, o Espírito de Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu virei para ela e falei assim: eu entendi, me desculpa por ter invadido a sua privacidade, mas eu só quero dizer uma coisa: aquele que você está dizendo que não existe falou para mim agora que você está usando esse balcão para uma segunda atividade na sua vida. Virei as costas e fui embora. Quando eu entrei no carro, falei com o irmão que estava me buscando, falei assim: rapaz, fui orar para essa menina que estava ali. Então ele: ah, eu sei quem ela é, pastor. Desviada, está ateia. Falei: tá, entendi. Falei: rapaz, eu fui orar para ela e Deus falou comigo para parar de usar o balcão do hotel para uma segunda atividade. Ele freou o carro. Ele olhou para mim assim: quem te contou? Falei: não, foi o que Deus falou comigo. Ela usa o balcão do hotel para atividade de prostituição. Ela pega o contato dos turistas. Ela rejeitou a semente do evangelho. Ela rejeitou o profeta. Ela rejeitou o sal. Ela rejeitou a luz. Eu tenho certeza que hoje já está dormindo com a pulga atrás da orelha. Não deixe de fazer sua luz brilhar diante dos homens. Não deixe. Não deixe. Quem me entendeu, diga amém. Diga: eu sou a luz do mundo. Vamos ficar de pé. Eu sou a luz? Quem disse isso? Quem disse que você é a luz? Sua luz não pode ficar escondida. Vamos cantar essa parte dessa canção, só esse trecho dessa canção: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Vamos lá, gente? Eu acho que é Jesus. Antes dele falar assim: vocês são a luz do mundo, ele disse assim, antes dele falar que nós somos, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Quando ele disse eu sou a luz do mundo, ele disse assim: quem está em mim jamais andará em trevas. Foi ele que disse isso. E aí, um grande cientista cristão, quando foi perguntado sobre o que seria essas trevas que Jesus citou, o que, que seriam essas trevas? E aí tem várias colocações, né? As trevas seriam o pecado, o mundo tenebroso. Mas na verdade, ele definiu as trevas com uma única coisa: a ausência de Deus. A ausência de Deus. Ele colocou essas trevas como a ausência de Deus. Só tem um jeito da gente andar na luz. A luz não é um substantivo, a luz é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a luz. A luz não é uma palavra, a luz é uma pessoa. Amém? Diga: Jesus é a luz do mundo. E em Jesus, eu sou a luz desse mundo.